Aberta esta quinta sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente e dizer que sejam bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Júlio para que faça a leitura bíblica.
Feliz o homem que encontrou a sabedoria e alcançou o entendimento, porque a sabedoria vale mais do que a prata e dá mais lucro que o ouro. Palavras, Senhor.
Será adiada a sessão por uns minutinhos até que entre mais um pedido de licença. Reaberta a sessão. De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Então, você está com ela pronta já? É coisas relativas que foram colocadas? Então tá ok. Continua em discussão, depois aí vai ser feito esse. Continua em discussão, ato. Quem concordar, coloca a mesma votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A gente vai votar ela já com a emenda, que segundo a vereadora Rejane, constava na gravação da ata anterior. Está em votação a ata. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem 5/2009. Senhor presidente, senhores vereadores. Temos a honra de encaminhar. Temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 1317, de 27 de fevereiro de 2009, que altera a lei municipal número 1311, de 4 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$150 mil. Este projeto altera a redação de artigo de lei municipal com vistas a adequar os repasses à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco neste ano de 2009, sendo que contamos com vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 25 de fevereiro de 2009. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1317, de 27 de fevereiro de 2009. Altera a Lei Municipal número 1311, de 4 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$150 mil. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 2º da Lei Municipal 1311, de 4 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$150 mil, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O repasse do auxílio financeiro concedido será feito em parcelas mensais, a contar do mês de março de 2008, conforme as condições do erário municipal. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de janeiro de 2009. Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de fevereiro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Nobres vereadores, temos a honra de encaminhar à apreciação desta Igreja Câmara o projeto do Decreto Legislativo número 54, de 2 de março de 2009, que autoriza o Poder Legislativo prestar homenagem a ex-vereadoras do município de Pejuçara. O presente projeto do decreto tem o intuito de prestar uma simbólica homenagem a algumas mulheres que prestaram relevantes serviços em nossa comunidade, complementando as comemorações do Dia Internacional da Mulher. Por meio delas, estaremos homenageando todas as mulheres do nosso município. Além desta homenagem, haverá palestras nos bairros e comunidades do interior com o intuito de melhor informar a mulher de seus direitos, em especial a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Sala das Sessões, 2 de março de 2009. Vereador Joel Valandro, vereador Gustavo Mastella e vereador Marcos Villani. Indicação. Senhor Presidente, as vereadoras que apresentam e subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, indicam ao senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de alterar o prazo da licença maternidade assegurado aos às servidoras gestantes, previsto na Lei Municipal número 995, de 23 de outubro de 2001, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores municipais de 120 dias para 180 dias. Justificativa. Se faz necessárias as devidas alterações, tendo em vista a aprovação da Lei número 11.770, de 9 de setembro de 2008, no qual prorroga por mais 60 dias a duração da licença maternidade, prevista no inciso 18 do artigo 7º da Constituição Federal. Sala das Sessões, em 2 de março de 2009, vereadora Carla Regina Dessian, vereadora Dejanir Escobar Nogueira, vereadora Eliana de Moura Lopes e vereadora Rejane Maria Alberto Linassi. Requerimento número 5 de 2009. Requeiro na forma regimental a concessão de 3 diárias com a finalidade de suprir gastos decorrentes da minha participação no curso de processo legislativo promovido pela DPM, Delegações de Prefeituras Municipais, nos dias 4, 5 e 6 de março, em Porto Alegre, conforme programação em anexo. Sala das Sessões, 2 de março de 2009, vereador Joel Valandro. Requerimento número 6 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º do Regime Interno da Câmara de Vereadores de Bejussara, vem, por meio deste, requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 15 dias, a contar da data de 3 de março de 2009 a 17 de março de 2009. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 2 de março de 2009, vereador Marino Mantovani. Bejussara, Rio Grande do Sul, 26 de fevereiro de 2009. Ofício do Gabinete, número 20 de 2009. Assunto, encaminha a indicação do líder de governo. Senhor Presidente, honra-nos cumprimentá-lo, bem como os edis desta Casa de Leis, oportunidade em que informamos que o líder de governo no Poder Legislativo Municipal neste ano de 2009 é o vereador Gustavo Mastella. Atenciosamente, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Seriam estas as matérias da ordem do dia.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora Dejanir, vereadora Carla, vereador Marino, vereadora Eliana, vereador Gustavo. Não há nenhum inscrito, presidente.
Não havendo mais inscritos, não havendo inscritos ao pequeno expediente, convido o secretário para que faça inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Eliana, vereador Marino, vereadora Carla, vereadora Dejanir, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo. Vereadora Eliana.
Com a palavra, a vereadora Eliana.
Minha saudação ao presidente, aos componentes da mesa, aos colegas vereadores e ao público que está nos assistindo nessa noite. Gostaria de comentar então um pouquinho sobre os projetos que juntamente com as colegas vereadoras, indicações que nós estamos aqui apresentando, que é de grande valia e importância, principalmente essa, a indicação número 12 do 09, que fala da licença para servidoras públicas, né, de não mais de 120 dias, mas de passando de 120 dias para 180 dias. Nós sabemos que as mulheres, após ter os seus filhos, elas têm uma grande responsabilidade com os seus bebês, Muitas vezes tem que, com 4 meses, deixar na escolinha ou deixar com uma pessoa em casa. E até que essa pessoa se habitue com a criança, é difícil. Então, uma mãe tendo 6 meses para ficar em casa, no aconchego do seu lar junto com o seu filho, amamentando, prestando o que for necessário ao seu filho, seria mais cômodo e seria melhor. Seria até mesmo, podemos dizer assim, uma questão social para essa mãe e para essa família. Então, por isso que nós entramos, juntamente com as colegas, com essa indicação. E creio que, com certeza, o Poder Executivo irá, com certeza, aceitar e nos apoiar. Falando do projeto de lei 1317, que fala, então, né, do auxílio à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de R$150 mil. Eu já trabalhei na área da saúde, não no hospital, mas na Secretaria de Saúde, 3 anos e 8 meses, e sei que realmente é importante que seja repassado esse valor. A Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, se não for esse valor repassado, com certeza já teria fechado as suas portas, se não fosse a ajuda do poder público. E é importante para as pessoas que não têm, muitas vezes, convênio, não têm condições de sair aqui do nosso município, para internar em outros lugares. Então, eu acho que é necessário, eu concordo com esse projeto, apoio, porque nós temos que pensar realmente na saúde do nosso município, na saúde das pessoas que dela precisam aqui no nosso município de Pejuçara. Seria isso. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Recebo a palavra e passo a vereadora Carla.
Em nome do presidente, eu gostaria de saudar todos os colegas vereadores. Uma boa noite às pessoas que nos prestigiam, que nos assistem, que vêm acompanhar os trabalhos aqui da Câmara. E como falava a Eliana agora há pouco, né, a gente tem vivenciado a chegada desses projetos de lei na Câmara para auxílio no hospital há muito tempo. Só eu gostaria de deixar uma sugestão que a gente comentava até na reunião que nós tivemos entre as vereadoras, né, para poder elaborar a indicação para essa homenagem às ex-vereadoras e também para pensar esse ciclo de palestras que é fundamental hoje no município, da importância que se tem hoje de se investir não só nesse trabalho do hospital, né, que é fundamental ter um lugar que abrigue as pessoas. A gente sabe que tem uma população que é carente, não só os carentes, acho que todo mundo que teve um familiar já internado sabe a comodidade que é ter uma pessoa próxima da gente aqui para poder cuidar. Então, que se fizesse o repasse também ao hospital, mas que se aumentasse o destino dos recursos da nossa saúde municipal para os programas de prevenção. A gente tem visto captação de recursos federais com emendas parlamentares de 40, 60, 100, 100 e tantos mil reais para compra de medicamentos, aquisição de ambulância. E a gente, como comentavam os colegas na semana passada, não tem uma pista de caminhada, nem sequer a beira do asfalto está roçada para poder caminhar. Né? Que já é, hoje, o fundamental não é mais só a questão da parte curativa, mas sim a de prevenção. A gente sabe que muitas doenças são ocasionadas pela falta de prevenção. Então, nesse sentido, eu gostaria que os colegas pudessem aceitar a proposta, que a gente já vem discutindo isso há tempo, mas que a gente pudesse sentar hoje e elaborar um cronograma de diálogos e conversas com as secretarias, com os secretários. Que a gente pudesse chamar eles nas segundas-feiras, antes da sessão da Câmara, para poder conversar, porque, afinal, a gente fez uma campanha e essa campanha praticamente foi um diagnóstico do município. Né? A gente entrou de casa em casa, não em todas elas, infelizmente, mas na grande maioria. E pode-se dizer que a gente tem hoje em mãos uma bagagem muito grande de informações para poder acrescentar, para poder otimizar e melhorar o trabalho no município. Tudo no sentido de contribuição, nenhum no sentido de críticas construtivas também. Então, fazer esse cronograma de conversa com as secretarias. Quanto ao ciclo de palestras, esse dia que a gente pensou em homenagear, para homenagear as mulheres, as nossas ex-vereadoras, não se restringe a elas a nossa homenagem. Enquanto Poder Legislativo, vamos homenagear as nossas, mas em nome delas a gente quer homenagear a todas as mulheres do município. E mais fundamental do que isso é esse ciclo de palestras, que até preocupa os homens, né? Que a gente vai acabar capacitando as mulheres e deixando elas mais sabidas dos seus direitos. Pode ser que algumas delas que sofrem esse tipo de agressão em casa tomem alguma atitude, né? Tomem a atitude de denunciar esse tipo de violência, né? Então, estão a perigo os homens aí, os agressores. Então, vão ter que se cuidar. E para poder valorizar também a presença da mulher, resgatar essa história da mulher. A gente até comentava, né, que a gente teve uma candidata a vereadora em pleno regime militar, né? Então, como foi isso para uma mulher dessa época, a dona Anitta também, que foi vereadora, que chega agora nesse momento aqui conosco, como foi esse enfrentamento, né? Saber que a mulher sempre teve um papel de mãe, de dona de casa, e como é que foi ser uma mulher política na sociedade, numa sociedade conservadora ainda, com resquícios europeus aqui como a nossa, né? Enfim, acho que seriam essas as minhas colocações. Devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Dejanir.
Inicialmente, cumprimento o presidente da mesa, os demais membros, colegas vereadores e a comunidade que nos assiste. É um prazer tê-los aqui e gostaria de dizer assim que a cada sessão, né, a gente pensa assim, ó, que sempre terá alguém a nos ouvir, porque difícil é vir aqui e conversar conosco mesmo, né, com a gente mesmo, né, trocar ideia entre vereadores. Importante que a comunidade participe. Eu quero usar esse espaço apenas com momentos de reflexão. Hoje iniciou-se o ano letivo nas escolas. Passei de manhã pela escola municipal e à tarde iniciamos na escola estadual Ângelo Furian. E a gente vê o quanto é importante a educação. Pela quantidade de crianças, jovens, que procuram os ensinamentos nas escolas. E aí a gente vê também a responsabilidade que tem os professores em oferecer para esses alunos uma qualidade de ensino que possa garantir a eles a inserção deles no mercado de trabalho ou em universidades para cursar um terceiro grau. Aí a gente se preocupa porque a gente vê a não valorização dos profissionais da educação. E também nos preocupa a nível municipal. Um município pequeno e que não consegue oferecer um trabalho para toda essa clientela que busca se colocar no mercado de trabalho. Também quero propor aqui para o Legislativo, para nós, enquanto instituição, que eu vejo assim, ó, que a partir dos debates que têm sido colocados aqui, uma preocupação de todos os edis é com o desenvolvimento do nosso município. Muitas críticas são feitas, né, em relação às indicações, porque a gente sabe que para as indicações, os serviços que a municipalidade tem obrigação de fazer, para isso tem as secretarias, para isso tem os chefes de setores, e nós somos os mediadores. Mas eu vejo uma preocupação maior de todos os vereadores aqui com as temáticas que a gente tem que discutir aqui, buscando alternativas de crescimento, desenvolvimento do nosso município, para que o mesmo possa atender a essa demanda de trabalho e que não fique restrito somente ao poder público. Porque hoje, e não é de agora, que a gente tem consciência de que A Prefeitura Municipal, o Poder Público, é um dos maiores empregadores do município. Tirando o Poder Público, muito poucos empregos a gente tem aqui. E isso preocupa as famílias que moram aqui. E vendo hoje a quantidade de jovens, de alunos nas escolas, isso é uma coisa que preocupa. E eu vejo isso muito presente nas ações que a Câmara tem se proposto a discutir. E eu gostaria de deixar como sugestão para o presidente, para os demais colegas, que nós, enquanto Poder Legislativo, que a gente convide outras instituições não municipais, como a CI, como a Emater, como o Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores, para que a gente teça aqui um debate sobre essa temática. Não para uma sessão ordinária, mas fora dela. Que a gente convide essas instituições e que a gente se reúna, se não de dia, mas numa noite, para que a gente, juntos, a gente consiga achar caminhos, alternativas que tornem viáveis aquilo que nós desejamos para o nosso município. Também queria tecer alguns comentários sobre assuntos que já falamos aqui. E eu me lembro que na sessão passada, acho que foi a vereadora Carla que falou sobre a iniciativa da Câmara de criar o Código de Postura. E eu vejo que isso tem que partir de uma iniciativa da Câmara como um todo. É uma necessidade para o nosso município, para a nossa cidade, e eu acho que, com certeza, deverá partir de nós essa iniciativa. Sabemos que é uma coisa nova e que a gente precisa ir buscar informações, buscar conhecer um pouco a parte teórica, buscar, talvez, em outros municípios que já tenham, trazer essas informações com as pessoas que têm essa fundamentação teórica, para que a gente possa aqui contribuir também com isto. Penso que não seja diferente também para o trânsito, porque a gente vê muitas queixas das pessoas em relação aos veículos, aos ciclistas, à questão do estacionamento, à questão do som, que a gente vê muita reclamação também na cidade. Que a gente também pense, né, nesse código de trânsito também para o município. Não sei se tem algum aspecto legal que até possa fugir da nossa alçada, mas que a gente pesquise, que a gente estude isso para que se torne isso viável. Em relação à nossa indicação, eu vejo que já está na lei federal, né? E eu penso que a gente tem que também trazer isso a nível de município, a questão da licença maternidade. Eu penso que é muito fundamental, é de suma importância que as mães permaneçam o maior tempo possível com seus filhos. E sabemos que, em outras empresas não públicas, né, também a lei tem que valer, por que não no setor público também nós? Quanto à homenagem que a nossa Câmara vai prestar para as mulheres, a gente gostaria de dizer assim, ó, que não é uma homenagem específica num dia, né, e que fique por aí. A gente teve a preocupação, sim, de trazer, fazer uma homenagem, mas também, a partir dela, reunir as pessoas, né, reunir as mulheres, discutir problemas, temáticas, usando profissionais que possam trazer esse conhecimento para todas as mulheres. Que eu vejo assim, quando a Carla dizia que os homens que se cuidem, né, eu não vejo também dessa forma. Eu vejo assim que eu acho que a mulher informada, ela sabe dos seus direitos, mas também sabe que tem deveres a cumprir. No momento era isso, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra.
Passo a palavra ao vereador Júlio.
Boa noite a todos. Saudando o presidente desta casa, Joel, aos componentes da mesa, aos meus colegas vereadores e ao público que novamente nos assiste aí, né? Eu vou começar assim, pessoal. Eu acho que nós vivemos em Pejuçara, começo por aqui, uma cidade rica, né? Cidade muito rica, né? Base de agricultura, né? E a gente sabe que também tem os seus problemas. A gente começou, que nem a colega Deja falou, o ano letivo hoje, né? A colega Regiane também estava lá, né? E essas indagações que os vereadores lançam aqui, isso é preocupante para nós, porque a gente sabe que tem mais de 800 alunos, mais ou menos, em todas as escolas aí, né? Se somando. E a gente sempre se preocupa realmente que no desfile de 7 de setembro, que aconteceu várias vezes, a comunidade em geral, quem não visita muitas escolas, se apavora e diz, meu Deus, essa quantidade de crianças, que futuro terá aqui em Pejuçara? Que tipo de emprego terá? Que tipo de situações? O que, que vai acontecer? Então, a gente também fica preocupado com isso, porque a gente vê, né, desde a IMEI até passando pela municipal e os que estão no Ângelo, no ensino médio, né, que são os maiores, é essa preocupação nossa também, né, enquanto vereadores, do que realmente proporcionar. E é um desafio nosso, legisladores, em conjunto, do que procurar fazer realmente para poder ajudar, para que muitos consigam permanecer aqui, né, e que alguns vão embora, mas a gente sabe que o mundo está aí, eles querem se especializar, querem sair, querem buscar, querem crescer, né, mas é uma coisa que realmente nos preocupa. Teve uma matéria, pessoal, no Fantástico, ontem de noite, se alguém de vocês de repente viu, o Brasil é muito grande e não vamos chamar dos excluídos, né, mas são os que ficam num estado de difícil acesso, talvez por via terrestre, que seria Pernambuco, Alagoas e Acre. Né? E eu fui depois no site do Fantástico para buscar as informações, porque eu estava lá fora fazendo uma coisa e me chamou a atenção como começou a dar a reportagem. E alguns dados assim, ó. Lá na cidade de São Jordão, o segundo pior IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o segundo pior do Brasil. Isso é preocupante. A quarta pior renda per capita do Brasil. Compare. Crianças que nunca tomaram um banho de chuveiro. Quando chove, para eles é uma festa. Lanço isso comparando com outras regiões, porque a gente reclama bastante, às vezes, né? Só que o Brasil é muito grande e essa divisão de renda e esses projetos sociais e coisas ainda não está conseguindo atingir todos, né? E não consegue mesmo. Cenoura e tomate, R$ 8,00 o quilo. R$ 18,00 o quilo do frango. R$ 5,00 a dúzia de ovos. Comparando com a economia nossa. Olha como esse povo sofre. Salário mínimo, para terminar, R$ 40,00 por mês. E tem que erguer as mãos para cima para conseguir. Então, esse é o país, né, que a gente retratando com a minha fala inicial, nós temos uma temática totalmente diferente disso. Né? O Sul é um estado rico, tem os seus problemas. Mas agora, existem ainda esses dos excluídos. E isso realmente, nós, talvez vamos dizer, nós não temos poder totalmente de mudar toda a situação. Mas fica esse nosso comentário realmente que é preocupante. É muito preocupante. Sobre os projetos de lei, o 1317, de conceder a subvenção social, né, ao nosso hospital, a gente pode ver assim, pessoal, tem vários hospitais aí, não digo dessa região nossa aqui, mas eu conheço lá, por exemplo, Redentora, que é onde a esposa é, que eu passei, quando de viagem, quando eu passo lá, já fechou. Né? Não é fácil manter o hospital. Olha o nosso hospital aqui, quanto tempo vocês mesmos, que, ou os que já eram vereadores, sabiam do auxílio financeiro, e nós, enquanto cidadãos aí, né, fora, não público, sabia quanto o poder público realmente ajudou, e a comunidade também ajudou o hospital. Né? Eu tive na pele isso, realmente, ali, meu pai baixou no hospital, ficou um tempo ali, né, e eu sei que realmente o que nos confortou, nos ajudou, foi a proximidade dele estar sendo bem atendido aqui no hospital, né, onde ele veio a falecer. Mas isso acontece com várias pessoas, então eu acho que realmente nós temos que, o que o Poder Legislativo puder fazer, e a administração, de manter realmente, né, o quadro do hospital, de poder qualificar, de poder ajudar, vai vir em retorno de todos nós, nossos familiares, nossos amigos, né? Pejuçara é uma cidade que todo mundo se conhece, então é bem mais fácil de se internar dentro das suas possibilidades aqui do que num centro maior, que tudo se torna mais difícil. Sobre homenagem às ex-vereadoras, também, eu acho muito importante, né? E se homenageando às ex-vereadoras, vai se homenagear as demais mulheres da nossa comunidade, né? É algo realmente que, desta luta, né, da mulher, que não é de agora, em vários setores da comunidade, né, na Câmara de Vereadores é um exemplo, temos 4, né, isso aí. Ó. Então, olha os avanços que elas tiveram no mercado de trabalho, em várias outras situações, né, como é importante realmente dar esse, né, esse aval e esse sentido. Eu acho que é muito importante a gente poder, e o que a gente puder contribuir para esta homenagem, principalmente às ex-vereadoras, né? E eu tenho certeza que, se homenageando às ex-vereadoras, né, se eu vai homenagear as demais pessoas, as mulheres da nossa comunidade. Sobre a mudança dos 120 dias para 180 dias, nós do Estado até já recebemos uma circular, uma minuta, né, digamos assim, que veio da coordenadoria, nos comunicando na Escola Estadual de Florian, que já se alterou, né, para 180 dias, essa licença maternidade, né, para as servidoras. Claro, comentando assim, né, o Estado nos coloca numa situação que, não sei se é lei ou não, nós vamos ter que se aprofundar nessa discussão, né, que eles restringem para, né, para algumas mulheres, né, seriam para servidoras, no caso. E o Estado em si, ele coloca que quem tem cargo de CC, né, não sei por quê, que eles colocam isso, ou quem tem algum contrato não tem direito aos 180 dias, somente aos 120 dias. Né. Até um dado que eu trago para vocês, não sei por quê, nós vamos ter que ver. Né. Isso não explica lá, só que eles dizem dessa forma que eles nos colocam dessa maneira, não sei por quê. Né. E no restante, realmente, eu acho que a gente tem que procurar, daquilo que a gente está acreditando enquanto Câmara de Vereadores, né, fazer as nossas indicações, que nem já foi amplamente discutido, né, indicar ou não, mas é importante indicar, né, porque a comunidade pede, e às vezes a gente tem um desejo de pedir alguma coisa também, né, e que os colegas nos ajudem. Esse que eu acho o objetivo principal. Não importa a pessoa que indica o que vai fazer, importa é todos nós trabalharmos junto, né, para o crescimento geral de todas as coisas da nossa comunidade. Tá? Agradeço a palavra, presidente, lhe devolvo.
Recebo a palavra e passo a vereadora Rejane.
Eu cumprimento o nosso presidente, e em nome dele quero cumprimentar os demais vereadores e cumprimento também as demais pessoas que estão nos assistindo nesta noite. Bem, com relação ao projeto de lei número 1317, sobre a subvenção social, com certeza que sou a favor. Eu acredito que é indispensável o apoio do poder público ao hospital. Sempre foi assim e acredito que essa seja a obrigação do executivo, sim. Mas gostaria de reforçar o que a vereadora Carla falou a respeito da prevenção. Sempre discuto que eu defendo muito a educação, né? E todos os governos, eles põem a saúde antes da educação. Só que eu acredito que a prevenção, por exemplo, ela vem a partir da educação. As pessoas bem informadas, elas têm menos doença. Então, eu acho que se deve sim pensar num trabalho de prevenção dentro da saúde, intensificar esse trabalho. Sobre o projeto, sobre a homenagem que vamos fazer às ex-vereadoras, o que eu gostaria de reforçar é que todos nós possamos trazer o maior número possível de mulheres, porque é através das ex-vereadoras que nós vamos homenagear todas as mulheres do nosso município. Então, que esta sessão seja para todas, que a gente possa trazer o maior número possível de mulheres para cá, para homenageá-las através das ex-vereadoras. A nossa indicação para aumentar de 120 para 180 dias, acredito que seja mais um ajuste, né, para que possamos nos adaptar à Lei Federal 11.770. Eu gostaria só de reforçar o assunto que a vereadora Deja falou aqui a respeito das indicações, até porque na sessão passada eu falei a respeito das indicações de conserto, de tapa-buraco, de roçar, de patrolar estradas. De repente, até eu não tenha sido muito bem entendida, eu não sou contra esse tipo de indicação, né? Eu só acho, inclusive a minha emenda que eu vou propor na ata é justamente porque eu não vi escrito uma fala minha a respeito disso, sobre essas indicações. Eu acho que, eu reforço, eu digo novamente isso, que se no final do ano o número maior de indicações for desse tipo de concertos, eu acho que nós estamos dando um atestado de incompetência ao setor responsável por esse serviço. Eu acho que a gente precisa repensar. Não que não se possa fazer esse tipo de indicação. Mas nós estamos aqui para discutir o desenvolvimento do nosso município. Alternativas para melhorar o desenvolvimento do nosso município. E também penso que devemos fazer, sim, um círculo de conversas com os secretários para que a gente possa ouvi-los e ver o que é necessário, de que forma podemos ajudar a melhorar o nosso município em relação a isso. Eu gostaria de saber também, eu não sei se houve alguma manifestação do Executivo com relação à minha indicação da semana passada, na formação da comissão, aquela. Eu acho que não houve nada, né? Mas gostaria de ouvir algo a favor ou contra. Eu propus, eu fiz a indicação para que se formasse uma comissão para discutir quais são os passeios que, onde é mais necessário que se faça uma comissão composta pelos vereadores, por presidentes de bairro, por diretores de escola e, de repente, alguém mais com interesse, para discutir aonde é mais necessário a construção dos passeios públicos. E gostaria de alguma... gostaria de pedir para o senhor presidente, de repente, que ouvir uma manifestação, mandar uma correspondência, para que essas indicações não fiquem assim tão evasivas, a gente faça as manifestações e não obtenha nenhuma resposta.
Me permite, só uma parte, assim, ó, as indicações são todas remetidas ao Poder Executivo. As medidas que ele vai tomar com as indicações, aí nós não temos o que cobrar. Indicação foi feita, hoje tem, agora vai ter o líder de governo. Se ele não quiser nem responder, ele tem essa autonomia. Então, não tem o que nós fazermos a mais. A indicação foi feita, seria isso.
Eu sei que legalmente não tem nada, mas uma questão de até de respeito, acredito eu, que se a gente está aqui trabalhando, eu acho que nós merecemos um pouco de atenção com relação a isso. É isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Primeiramente, boa noite a todos, saudando o presidente Joel, demais colegas vereadores aí, ao público novamente que nos assiste. Sobre o projeto 1317, a gente pede a compreensão dos vereadores, a gente sabe que foi um acordo entre nós, né, sobre os projetos, mas esse a gente vê que não, que até o presidente do Hospital Casa Beneficente, Paulo Alberto, nos cobrou hoje que fosse conseguido votar, porque o recurso está curto e acho que amanhã eles têm um montante de dinheiro a ser pago. Não é nosso, acho que vão impedir, né, já que o prefeito e vice-prefeito estão de acordo em repassar. Acho que peço compreensão de vocês que nós também liberamos, então, para que o hospital consiga fazer a subvenção. Também eu peço uma cobrança que me fazem no interior, até próprio na cidade, estudantes e pais de alunos, sobre o quadro de motorista da educação. Acho que o vereador Júlio faz parte da educação, né? A gente gostaria, então, quando a gente é cobrado sobre motoristas e linhas que percorrem, né, os limites sobre suas habilitações, que a gente sempre é cobrado e nós não temos, às vezes, o tempo suficiente para ir até a educação, já que temos um responsável, um vereador que faz parte e que nos fornece, né, vereador Júlio? Próxima sessão, então, essa informação. Sobre os passeios, a gente conversando hoje com o procurador, não foi nem feita a solicitação ainda, né, para os passeios públicos, então acho que tem um tempo breve ainda para nós formarmos comissão e procurar o prefeito. Eu, como líder da bancada, vocês montam comissão, me avisem que a gente cobre dele. Sobre os secretários, eu acho que o presidente Joel é o mais indicado a falar, né, presidente, sobre a cobrança dos secretários vindo à Câmara fazer sua explanação. Eu deixo essa parte então para o presidente aí que ele vai com certeza comentar sobre isso. Minhas conclusões é isso, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
Saudando o nosso presidente, vereador Joel. Saudar a todos os colegas vereadores, vereadoras, em especial as pessoas que hoje nos dão a honra de estar presente nesta sessão. Sobre as matérias que hoje tramitam, a questão do hospital, e pegando um pouco do que os colegas que me antecederam, a vereadora Carla foi feliz quando falou de prevenção, e vamos mandar essa questão do hospital. A questão do hospital, o vereador Júlio falou que em Redentora parece que fechou o hospital, né, vereador? Quando nós assumimos a prefeitura em 2001, a gente sabia a situação. O nosso hospital não estava fechado, mas estava na UTI. E a gente repassou o dinheiro, até hoje estão me cobrando, o Tribunal de Contas, aí para me devolver 60 mil, porque eles não aceitaram o jeito que eu passei esse dinheiro. Mas tudo bem. Eu fiz um levantamento, na época foi feito, porque vários municípios da região fecharam. Na época fechou o Catuípe, acho que Augusto Pestana também. E nós chegamos a uma conclusão que manter o hospital aberto, fizemos até um levantamento de estudo de dados, de financeiros principalmente, o município economiza muito com isso, mantendo o hospital aberto e dando esse atendimento do que você fechar o hospital. Você tem que ter uma equipe, no mínimo uma ambulância, 24 horas de plantão, não pode mais ter sobreaviso, você tem que ter o plantão ali, então você precisa de 5, 6 motoristas de ambulância, você precisa de mais médicos, você precisa de mais enfermeiros, você tem que manter aquele postão que nem, digamos aqui, que nem é Cruz Alta, que não fazem os acordos com os hospitais, que tem aquele postão. Então, para passar, e eu acho que não chega, não sei, talvez eu não saberia hoje quanto foi repassado em 2008, mas eu acredito que não chega a 150 mil esse repasse. Então, isso dá uma média mensal de 12 mil reais, em média. Então, isso economiza. E sem contar que, como o vereador Júlio falou, eu também tive vários problemas de saúde com meu pai, a gente esteve aí. A gente sabe que o quadro de enfermeiros aqui de Pejuçara, eles têm um tratamento diferenciado, um tratamento humano. Eles trabalham com vontade e com o coração. Eu estive, não posso reclamar, que eu estive também ano passado com meu irmão em Porto Alegre, lá em Cruz Alta, E o que aconteceu mesmo com o vereador, colega Silvina, né? A gente vê que o calor humano daqueles enfermeiros não é o mesmo do atendimento do quadro que a gente tem aqui em Pejuçara. E sem pensar na correria de ambulância, você levar parentes, buscar lá em Juí, que é... Isso que ainda que hoje o HCI está numa situação agradável, nós temos um hospital de atendimento bom, nós temos toda a infraestrutura que nós precisamos hoje aí. Agora vem o Instituto do Coração, o Instituto de Olhos em Ijuí, que se fazia em Porto Alegre, hoje nós vamos ter em Ijuí. Então, eu sempre fui fã de ajudar o hospital, a vereadora Anitta faz parte da diretoria, não sei se faz ainda. Senhora, dentro dos 15%. Até lembra isso, a vereadora Deja, foi bom, porque eu fiz um levantamento na época, um ano depois nós fizemos, a Juricaba e Augusto Pestana estavam gastando 21, 22% do orçamento com a saúde. E nós aqui, com o hospital aberto, nunca fecha em mais de 16, 17%. Fica na margem dos 15 que é permitido pela lei, com todo o repasse que é feito. E mesmo aí, vários empregos, né? Nós temos empregos aí. Então. E essa questão da prevenção da Carla, eu também acredito que os municípios, por exemplo, nós aqui fazem... é muito difícil, o Júlio frisou aquele caso lá de Pernambuco, né? As diferenças. O Brasil ele é muito grande... E tem que ser feita uma lei só. Eu sempre digo que nós temos que regionalizar o país. O que serve para o Nordeste, às vezes, não serve para nós de Pejuçara. Então, é muito difícil. Se nós analisarmos em São Paulo, que seria um estado desenvolvido, o dia que o presidente Lula se pronunciou lá em Brasília, eu estava acompanhando pela TV em casa, que eu não pude ir, 10% das crianças que nascem em São Paulo não têm certidão de nascimento. Em São Paulo. Não tem acesso à certidão de nascimento. Então veja como é grande, a cada 100 crianças, 10 não são nem registradas. Então é muito grande. E voltando à prevenção, a vereadora Eliana pode ser mais capacitada para dizer, sabe o que custa uma hemodiálise, uma sessão de hemodiálise? Qual é o custo de uma sessão? O custo de uma sessão de hemodiálise hoje para o SUS deve custar em torno de R$800 a R$900 por sessão. Então veja bem, nós temos aqui em Pejuçara hoje dois. Então veja bem que fazem aí 15 por mês. Então 15 são 30 entre os dois. 30 vezes 8 são 24 mil que o governo federal ganha só nessas para pagamento dessas hemodiálise para o HCI. Enquanto isso, poderia ser... ampliasse mais a aplicação do recurso na prevenção, seria sem falar de AIDS, de enfim, câncer, sessão de quimioterapia, radioterapia, que isso aí é tudo um preço que a gente nem tem ideia do custo total. Então eu acredito que a prevenção é a melhor saída. Só que teria que diferenciar. O governo poderia passar mais para os municípios que trabalham melhor na prevenção. Olha os altos índices que tem em cidades aí de AIDS com nós aqui comparando de diabéticos, de hipertensos. Então o governo deveria também dar mais recursos, porque esses 24 mil que eu falei que iria para hemodiálise, isso vai embora. E essas pessoas não têm mais volta depois que iniciam suas hemodiálises. Então é muito difícil, mas o governo federal tem que fazer um projeto para esses municípios que investem mais na prevenção e na qualidade. Também sou favorável à segunda que vem, nós faremos a sessão solene, né, segundo o presidente, né, uma sessão da Câmara para homenagear as mulheres. Aí. Mas estão querendo, ali a Carla disse que está ficando difícil para nós. Não, mas não tenho medo ainda. Sobre a questão do que foi falado, que hoje iniciou o ano letivo, até tinha anotado que ia falar também. É preocupante a gente ver esse número grande de crianças e a gente pensa no futuro. Eu hoje estive mais ou menos uma hora conversando com o presidente da CEI, que é o Carlos Eduardo de Moura,
E até ele falou que vai virar, talvez não na próxima agora, porque será a sessão, na outra, vai trazer um projeto da ACI para ver o que, que pode ser feito no comércio de Pejuçara para ajustar. As empresas estão aí todas com dificuldades, existe um endividamento muito grande das empresas. Mas é difícil aqui em Pejuçara você conseguir, porque nós estamos num triângulo. A posição geográfica, isso a gente estudava e muitas vezes nós nos debatíamos no tempo da minha administração, até com professores da Unijuí. É muito difícil você conseguir aqui em Pejuçara fazer o comércio ficar forte. Nós estamos num triângulo a 35 km de Cruz Alto, a 35 km de Panambi e a 35 km de Ijuí. Nós estamos no lado de duas BRs, a BR-285 e a BR-158. Mas só chega em Pejuçara quem tem que entrar aqui. A pessoa passa de Panambi, Condor, ou Cruz Alto, passa Panambi, passa no lado, passa por Ijuí e assim vai. Então, a nossa posição geográfica. E a questão da agricultura, a gente fala, pequeno produtor aqui, existe um outro problema muito grande. A nossa área do município, ela não é pequena. Pejuçara tem 44 mil hectares de área. Então, se nós pegarmos este lado, lado sul, digamos, aqui do município, que corta, vamos, digamos, a RS aí, mais o Passo do Inglês, ele é 50% da área que nós temos. Para ter uma ideia, desses 44 mil hectares, a metade dessa área, mais de 20 mil hectares, são proprietários, são 20 pessoas que são proprietários. Então, é muito difícil você fazer um trabalho. E desses 20, talvez 10 não moram em Pejuçara, quase. Eles não compram no comércio de Pejuçara, porque fica mais perto a divisa. O pessoal que está no Passo do Inglês, quando sai lá, Cruz Alta fica mais perto. O pessoal que está em Jacicema, Panambi fica mais perto. Então, nós temos uma população de 4 mil habitantes, mas nós ficamos aí com 1.000 habitantes. O interior em si é muito difícil. Fica muito para vir aqui. Então, fica muito difícil você fazer um trabalho no comércio, assim, com o empreendedorismo, que você vai ter resultado a nível regional. Porque as próprias pessoas daqui acham mais fácil Cruz Alta, Ijuí e Panambi. Então, é de se repensar, tem que fazer uma avaliação muito sensata, e também esses investidores, as pessoas do município, os investidores, assim, tem que repensar muitas vezes, e eles teriam vontade, às vezes, de ampliar os seus negócios, mas eles também têm que ter um pouco de cautela, porque o momento é delicado, e a gente até entende isso, essa falta de empreendedorismo. Estive falando hoje com o prefeito e me reportei segunda ao presidente. Ele estará viajando quarta, Porto Alegre, e vai ter uma audiência ali. Ele já tinha ligado junto com o prefeito para ver essas questões do trevo de acesso à nossa RS aqui em Vista Alegre. Ele prometeu, já marcou uma audiência com o pessoal do DENIT lá, e ele está fazendo. Então, diante também do que nós estávamos falando aí, o PP, Partido Progressista, nós ficamos com a Secretaria da Agricultura. Então, nós faremos essa semana uma reunião dentro do partido e iremos apresentar para o prefeito municipal o projeto para ser desenvolvido dentro da Secretaria da Agricultura para os próximos 4 anos. O modelo, nós vamos montar um projeto, o prefeito nos deu a autoridade e a gente pretende inovar um pouco, aproveitar esses pequenos produtores aqui que produzem. Eu estava falando com o Pia ali, 70% de toda a questão de derivados da cozinha nossa, entre alface, enfim, essas coisas, vem de Veranópolis. 70% do que é consumido na região, entre aqui, não é um problema só de Pejuçara. 70% de todos os hortifrutos granjeiros vem quase de Veranópolis, para cruzar Pejuçara, Ijuí, Panambi, todos os municípios da região. Então, existe um potencial muito grande para isso e a gente vai procurar buscar nesse pequeno produtor aí que tem espaço, sim, para esse tipo de coisa. momento era isso, senhor presidente. Eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo a presidência ao vereador Gustavo para poder me manifestar.
Recebo a presidência e lhe passo a palavra.
Uma saudação aos componentes da mesa, demais colegas vereadores, a comunidade que nos assiste aqui. Sempre a gente fica contente quando vê a casa praticamente cheia. É alegria para nós. Começando a minha fala a respeito da subvenção para o hospital dos R$150 mil, na verdade, assim, ó, esse projeto só foi alterado porque o projeto anterior finalizava em 2008. Só foi mudado o teor para 2009, mas, na verdade, provavelmente no mês de março, início de abril, virá um novo projeto de recursos de repasses ao hospital. Vai ter alguns critérios diferentes, vai ser modificado um pouco. A princípio, esse está vindo, porque o hospital tem um compromisso de pagar umas parcelas nessa semana, e para poder ser pago esse valor, nós temos que aprovar esse projeto. Então, eu pediria aos colegas até que, por uma questão de justiça ao hospital, a gente aprovasse isso hoje. Existe um trabalho do hospital, eu sei que eles estão batalhando em cima disso, não está fácil eu conseguir, é uma questão muito burocrática, mas o hospital está tentando um enquadramento num recurso que é do governo do estado para hospitais de pequeno porte. É um valor de R$10 mil por mês. Se o hospital chegar a conseguir esse recurso, que eu acho que está empatando um pouco só na parte de documentos, nós já temos um suporte, né, mais certo para o hospital. Sei que no ano passado, eu não sei dizer exatamente, mas não foi usado, acho que nem em torno de 80, 100 mil reais. Não foi usado R$150 mil. Que a questão da Casa Beneficente do Rio Branco, como dizia o Marcos, a gente economiza, certamente, Marcos, porque temos o atendimento aqui, temos a facilidade de chegar em qualquer horário, você tendo um veículo, não tendo, não dependendo de uma ambulância, a gente vai até o hospital e é atendido. A gente sabe dos municípios que fecharam os hospitais e que hoje tem um gasto maior com a saúde, e vai mais além disso, não é também a questão do gasto, os prefeitos dizem, mas aquele suporte de você ter um hospital em casa num momento de urgência. Tudo tem que ser levado para fora. Muitas vezes se perde vidas nesse trajeto daqui até a região. Então, nós temos que fazer o possível para que o nosso hospital se mantenha aberto. Quando a vereadora Carla falava na questão da prevenção, eu também faço as suas palavras minhas. Eu diria assim, Carla, que está se montando a segunda equipe do PSF, e eu acho que quando a Secretaria de Saúde vir aqui, a gente pode ter a oportunidade de conversar com eles, dar sugestões e até cobrar que se faça um trabalho maior junto com a Secretaria de Educação, nas escolas, a conscientização às pessoas, para que se faça esse antes, eu diria assim, né? Aquela prevenção para você não precisar usar e ter o município um gasto maior. Quanto à indicação das vereadoras que altera o prazo de licença de maternidade, tem meu apoio. Eu já havia sido procurado por algumas mães, e eu diria assim, já tinha comentado até com o prefeito essa questão, que é uma adequação que vai ter que se chegar, ou hoje ou amanhã, mas vai ter que se adequar. Então tem meu apoio. A sugestão da vereadora Deja, a gente vai levar em conta para convidar as entidades para um debate, para alternativas para o desenvolvimento do nosso município. A Câmara de Vereadores é sempre parceira para que se busque essas alternativas e que se tenha novas ideias, porque quanto mais pessoas dando sugestões, melhores ideias, tenho certeza que virão. A respeito do Código de Postura, eu já havia comentado esses dias com a Secretaria de Planejamento, que foi formada agora,
e eles já têm um compromisso de coordenar essa questão. Mas vamos pedir para a Câmara ter participação para dar sugestão. Quando o vereador do Estado do Nordeste, quem viu a reportagem ontem, eu acho que começou a repensar um pouco a vida que a gente tem, viu? Quando tu via uma faxineira dizer que ela ganha R$40 por mês, e aí aparecia uma professora que veio para São Paulo e disse que veio passear e ficou uns dias trabalhando de faxineira em São Paulo e pagavam R$50 por dia. E ela pagava para a faxineira dela em casa R$40 por mês. Então tem coisas que estão fora da realidade. Aí eu me pergunto até onde está indo todos esses recursos que a gente sabe que vai para o Nordeste. Será que chega, né, muitas vezes esses recursos? Existe uma coisa muito diferente no nosso estado, que o Rio Grande do Sul tem um Tribunal de Contas rigoroso. Fugiu do estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas não trabalha em quase nenhum estado. Na verdade, até nem para o estado o Tribunal de Contas trabalha direito. O Tribunal de Contas trabalha para cobrar dos municípios, dos prefeitos. Na verdade, o estado também passa-se muita coisa por cima. Mas ainda no estado do Rio Grande do Sul existe o Tribunal de Contas. Para outros estados aí não. Pelo que a gente vê, as pessoas falando aí, aqui temos o Laerte, que é da Corsã. Ontem o rapaz dizendo assim, ó, já faz 5 ou 6 meses, não sei, que vem a cobrança da água. E nós não temos a instalação da água. Nunca teve encanamento na rua. E todo mês vem a cobrança. Ele tem os 100 e poucos reais, aquele diz, para pagar de água, mas nunca tivemos água. A água eles pegam na chuva, ou vem um caminhão tanque do governo, só que a quantidade de pessoas que tinha para pegar precisava uns 50 caminhão tanque. E tinha um caminhão tanque para dividir a água com aquelas pessoas. Essa questão que o Júlio falava, de uma senhora que disse que os filhos nunca tomaram um banho de chuveiro. E para fazer as necessidades, eles vão para o campo. Então, gente, a nossa realidade hoje é fantástica perto do que essa gente vive. Quanto à questão dos secretários vir à Câmara de Vereadores, isso vai ser uma questão que vai ser cobrado. Eu só penso em a gente dar um tempo para ele se organizar, porque a Secretaria de Obras iniciou os trabalhos semana passada, um secretário. A Secretaria aqui de Agricultura também, faz poucos dias. Temos a Saúde e Educação, que começou uns dias antes. Mas, na verdade, nós temos que dar um espaço de tempo, que eu já vi que já começou melhorias. Já se está fazendo um trabalho de limpeza na cidade, que tinha bastante coisa aí para ser feito. Então a gente vai dar um tempo para essas pessoas e depois pedir que eles venham nos mostrar seu trabalho e o que tem preparado para se fazer. Quantas indicações, vereadora Rejane, a gente faz o possível passando para o Poder Executivo. É uma questão que o pensamento dele muitas vezes não é o pensamento da gente, e que se ele tem um pensamento de fazer de uma maneira esses passeios públicos, nós não teremos autonomia para modificar esse pensamento dele. A indicação, todo dia, quando termina aqui, as indicações sobem para o prefeito. Não chegam no mesmo dia, acho que daí 1 ou 2 dias, mas está na mesa dele. A gente pode, como qualquer vereador aqui, manter um contato com ele. Eu acho que sempre foi aberto para conversas a hora que a gente quiser. Eu tinha alguma coisa a mais da questão do DENIT e do DAIR, Marcos, que foi feito como indicação para a Câmara, para que a gente mantivesse um contato com eles. O Jarbas tentou a semana inteira, tentou hoje de novo, eu estou de prova aí, e eles, para a gente agendar uma visita, o DENIT e o DAIR, mas eles que estão trabalhando na região e não nos dão o retorno de quando a gente poderá fazer essa visita. Mas a Câmara continuará cobrando para que a gente tenha esse espaço de poder discutir essas questões com eles. A respeito da preocupação com as pessoas os jovens que vão se formando na nossa comunidade, é uma coisa que eu vejo há 3, 4 administrações e a solução não chegou até hoje, né? É difícil. É isso que o Marcos colocava quanto à questão de empresas virem se instalar. Município que nem o nosso, onde a gente tem Juí, Cruz Alta, Panambi por perto, é muito difícil. Aquelas promessas que havia antigamente de campanha, que iam trazer tal empresa e outra empresa, para você ver, nem é colocado hoje mais nos programas de governo, porque são coisas difíceis de trazer. Que nós, vereadores, podemos ter, tomar a iniciativa de tentar buscar alternativas, mas tenha certeza que não é fácil. Quanto à questão do nosso comércio local, eu acho que tem que existir, tem que partir da associação comercial, sim, uma maneira de fazer com que as pessoas se conscientizem de comprar no comércio local. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que saem daqui para comprar uma coisa de Juí por 5 centavos menos, 10 centavos menos, ou Cruz Alta, um exemplo, não fazem o cálculo do combustível que gastam para ir lá comprar isso. E acabam comprando fora. Então, eu acho que é uma questão de conscientização da comunidade. Sobre a sessão solene, que vai ser na segunda-feira, até eu sei que os vereadores se reuniram, fizeram um trabalho aí para organização disso. E o Jarbas tinha me passado hoje que iríamos fazer, de repente, na sessão ordinária, e eu até comentei com ele que eu acho que tínhamos que fazer uma sessão solene, porque não fica muito bem a gente fazer uma homenagem às mães, através das ex-vereadoras, e às mulheres, me permite, através das ex-vereadoras, e a gente ficar aqui debatendo um projeto ou outro. Vão ter, as mulheres do município têm a oportunidade de vir numa outra data aqui para nos ouvir debater sobre os projetos. Então, que se faça a sessão solene e se peça essa homenagem. Aqui a gente vai fará aquele compromisso de continuar essas palestras nas comunidades, então. Eu acho que seria isso. Para o momento, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra antes de entregar à presidência sobre as indicações. Eu acho que nós temos uma coligação inteira aqui de todos os partidos, né? Minha melhor ideia que a gente trabalhou na outra legislatura, seria nós cobrarmos diretamente do setor responsável. Que eu acho que não tem distinção com partido nenhum, já que isso é uma coligação, assim poderia funcionar melhor. Seria isso que eu devolvo à presidência.
Recebo a presidência, e já que o vereador e vice-presidente colocava isso, eu quero lembrar aos vereadores que passaram em outras legislaturas, que eu acho que a maioria das indicações, de uma maneira ou de outra, sempre são feitas. Eu acho que nos outros anos, não é na hora, é daqui um tempo mais, mas a maioria das indicações se concretiza. Não havendo mais oradores, convido-os para o intervalo regimental de 10 minutos.
Parecer número 5 de 2009. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 1316 e 1317 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1316, de 25 de fevereiro de 2009, que cria cargos, estabelece carga horária, nível e padrão de vencimento no quadro do Magistério Público Municipal, e cria cargos, estabelece carga horária e padrão de vencimentos nos quadros dos servidores efetivos do município. Projeto de Lei número 1317, de 27 de fevereiro de 2009, que altera a Lei Municipal número 1311, de 4 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde de Rio Branco, no valor de até R$ 150 mil. Reais. Salas sessões em 2 de março de 2009. Vereador Marcos Villani, presidente. Vereador Júlio Carlos Alves Soutos, vice-presidente. E vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora.
Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 1316 e 1317 do Executivo. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 4, 2009. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Decreto Legislativo número 54 do Legislativo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de Decreto Legislativo número 54, de 2 de março de 2009, que autoriza o Poder Legislativo a prestar a homenagem às ex-vereadoras do município de Pejuçara. Sala das sessões em 2 de março de 2009. Vereadora Rejane Alberto Linassi, presidente. Vereadora Marina Mantovani, vice-presidente. E vereadora Joel Valandro, relator.
Está em discussão o parecer de número 4 de 2009 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de decreto legislativo de número 54 do Legislativo. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 5, 2009. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1316-1317 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 1316, de 25 de fevereiro de 2009, que cria cargos, estabelece carga horária, nível e padrão de vencimentos no quadro do Magistério Público Municipal e cria cargos, estabelece carga horária e padrão de vencimentos no quadro de servidores efetivos do município. Projeto de Lei 1317, de 27 de fevereiro de 2009, que altera a Lei Municipal nº 1311, de 4 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a conceder a subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde de Rio Branco no valor de até R$ 150 mil. Reais. Sala de sessões em 2 de março de 2009, vereadora Rejane Alberto Linassi, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, e vereador Joel Valandro, relator.
Está em discussão o parecer de número 5 de 2009 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 1316 e 1317 do Executivo. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 4 de 2009. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto do Decreto Legislativo número 54 do Legislativo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de Decreto Legislativo número 54, de 2 de março de 2009, que autoriza o Poder Legislativo a prestar homenagem às ex-vereadoras do município de Pejuçara. Sala às sessões em 2 de março de 2009. Vereador Marcos Villani, presidente. Vereador Júlio Carlos Alves Soutos, vice-presidente. E vereadora Dejaneiro Escobar Nogueira, relatora.
Está em discussão o parecer de número 4 de 2009 da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de decreto legislativo de número 54. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 1316, de 25 de fevereiro de 2009. Cria cargos, estabelece carga horária, nível e padrão de vencimentos no quadro do Magistério Público Municipal. E cria cargos, estabelece carga horária e padrão de vencimentos no quadro de servidores efetivos do município.
Está em discussão o projeto de lei 1316, de 25 de fevereiro de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 1317, de 27 de fevereiro de 2009. altera a Lei Municipal número 1311, de 4 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$150 mil.
Está em discussão o projeto de lei 1317, de 27 de fevereiro de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Decreto Legislativo número 54, de 2 de março de 2009. Autoriza o Poder Legislativo a prestar homenagem às ex-vereadoras do município de Pejuçara.
Está em discussão o projeto de decreto legislativo de número 54, de 2 de março de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 5, de 2009. Requerimento. Requeiro, na forma regimental, a concessão de 3 diárias com a finalidade de suprir gastos decorrentes da minha participação no curso de processo legislativo promovido pela DPM, Delegação das Prefeituras Municipais, nos dias 4, 5 e 6 de março em Porto Alegre, conforme programação em anexo. Sala das Sessões, em 2 de março de 2009, vereador Joel Valando.
Está em discussão o requerimento de número 5 de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Seriam essas as matérias da ordem do dia. Também? Bom, peço desculpa, isso é um imprevisto aí com o nosso secretário. Requerimento número 6 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º, do requerimento interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio destes requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 15 dias a contar da data de 3 de março de 2009 a 17 de março de 2009. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala de Sessões, em 2 de março de 2009, vereador Marino Mantovani.
Está em discussão o requerimento número 6 de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permanece como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane. Vereador Júlio. Vereadora De Janeiro. Vereadora Carla, vereador Marino, vereadora Eliana, vereador Gustavo.
Com a palavra, a vereadora Dejanir.
Saudando novamente a mesa, os demais colegas vereadores e a plateia que nos assiste. Assumo esse espaço novamente só para fazer uma justificativa. Que bom que a gente tem plateia e que nos chamam a atenção. Em relação à verba destinada ao hospital, que o vereador presidente falou, eu só queria justificar assim, que os recursos são federais, apenas repassados pelo governo estadual. E também queria só justificar assim, ó, a comparação feita pelo vereador Júlio na questão dos estados do norte em relação aos estados do sul, essa disparidade social que tem, né, em relação à economia.
E aí vale salientar os projetos sociais do governo federal. Tão criticado por muitas pessoas em relação à Bolsa Família. Eu só queria deixar uma reflexão que a gente pensasse antes, se hoje eles vivem sobre essa margem do caminho, sem essas, as mínimas condições de higiene, de saúde, de qualidade de vida, vocês imaginem antes do programa Bolsa Família. No momento era isso, lhe devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra. E antes de encerrar, queria apenas comentar que me reservo o direito de falar sobre o meu pedido de diárias para esse curso de processo legislativo, para a gente poder se inteirar do que será esse curso, para depois repassar os demais colegas. É, recebemos hoje esse comunicado, se mais algum vereador se interessar, eu me esqueci no início da sessão de comentar, se alguém mais quiser ir, eu acho que se consegue ainda vagas lá. Seria isso. Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos colegas que no próximo dia, na próxima segunda-feira, dia 9, se não me falha a memória, às 19 horas, a sessão solene em homenagem às mulheres. Declaro encerrada esta sessão ordinária e conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara.